RFI Convida.
Stefan Rosenbaum.
No RFI Convida de hoje, a conversa com a professora de História da América Latina e do Caribe na Universidade de Nova York, Bárbara Weinstein. Em seus estudos, ela se interessou de perto pela história recente do Brasil. Tudo bem, Bárbara? Obrigado por falar com a RFI.
Tudo bem, Stefano. Obrigada pelo convite.
Você está em Paris, a convite da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais. Em suas palestras, você tratou da situação racial, das diferenças entre as classes sociais no Brasil e da questão das desigualdades regionais. Você enxerga a chegada de Jair Bolsonaro ao poder como algo que está intrinsecamente ligado ao crescimento dessas desigualdades?
Bom, eu acho que é ligada não só ao crescimento destas desigualdades, mas toda uma história destas desigualdades. E para mim, eu acabei de publicar um livro sobre a questão de identidade regional, e eu coloquei como uma ideia nas últimas páginas do livro que o Brasil, cada vez que tem uma certa tensão e um certo conflito em termos da política, que acontece uma regionalização da política. Então, eu acho que a gente já desde 2006 estava vendo esta regionalização, que o PT estava ganhando votos principalmente no Nordeste do país e o PSDB, naquela época, principalmente do Sul do país. Então, este padrão está sendo exagerado com cada eleição. Então, acho que agora o mapa eleitoral do Brasil é totalmente regionalizado. Então, eu acho que tem um certo ressentimento na parte dos estados, vamos dizer, mais prósperos, relativo aos estados mais pobres. Então surge todo um discurso que eles são vagabundos no Nordeste, eles não trabalham, são nós que trabalham e nós que temos que sustentar eles, etc. Então, em vez de ter um discurso que privilegia a maior igualdade, um bem-estar geral, tem esta divisão regional e um certo desdém para o Nordeste, na parte de muita gente no Sul e agora no Oeste do país, que estão virando os baluartes do conservadorismo.
Existe
no Brasil.
Existe um sentimento de superioridade em alguns estados?
Bom, eu acho que em São Paulo é inegável que existe uma longa tradição desde o fim do século XIX e o primeiro ciclo do café no Oeste Paulista, que desde aquela época já tinha todo um discurso da superioridade de São Paulo, como a nação brasileira que deu certo. E isso é isso mesmo que estou mostrando no livro. Então, eu acho que isso é inegável. Acho que hoje em dia, além disso, tem um discurso do Oeste, dos países Mato Grosso do Sul, que somos uma nova geração de agricultores modernos que fizeram tudo por nós mesmos. Enquanto, obviamente, tudo isso é fruto de várias tentativas acadêmicas, universitárias, do governo, etc., para criar a possibilidade de explorar o Oeste em termos de agricultura. Mas eu acho que este discurso, no momento, está muito forte, que eu mesmo fiz tudo, o Estado não fez nada para mim, o Estado só faz coisas para os pobres e não para a gente que estão bem-sucedidos na vida.
Esse discurso vem de quando? Será que 2002, na chegada de Lula, foi uma exceção a esse tipo de discurso?
Bom, eu acho que se a gente olha para o mapa eleitoral em 1994, 98 e 2002, o mapa é quase uma cor. Então, no caso de Fernando Henrique, é tudo azul. No caso da primeira eleição do Lula, é tudo vermelho. Acho que Alagoas era o único estado que a maioria não votou em Lula. Bom, então isso já muda em 2006. Então a gente tem que perguntar qual é que aconteceu. Tem gente que diz que é por causa do escândalo do Mensalão. Mas eu acho que nem isso explica. Eu acho que com os primeiros anos da gestão do Lula, ficou claro que uma das maiores preocupações do governo era a situação dos mais pobres no Brasil. E os mais pobres estão no Nordeste e Norte do país. Eu acho que, além disso, tinha a questão de cotas, de ação afirmativa, etc. Então, várias coisas que as pessoas recentemente mudando para a pequena classe média, a classe média baixa, vamos dizer, que eles começam a pensar: bom, isso eu estou trabalhando, eu estou sacrificando para subir na vida, porque o governo está ajudando aqueles e não está me ajudando. Então, eu acho que isso, logo no início da gestão do Lula, você começa a ver isso.
Crescimento das redes sociais também tiveram algum efeito nisso tudo?
Descobri o
O
crescimento de
crescimento das redes sociais.
redes sociais. Ah, sim, pela internet. Ah, claro, eu acho que todo mundo hoje em dia, isto alimenta a frustração, o ressentimento das pessoas. Então, eu acho que em vez, as pessoas têm cada vez menos vida coletiva. A única vida coletiva, ou as igrejas evangélicas, que geralmente alimenta esse tipo de discurso, ou a internet, onde você pode achar uma caixa de eco para qualquer coisa que interessa a você. Então, se você tem alguma noção de conspiração, de etc., tá, é fácil você achar um site onde todo mundo concorda com você.
Você é americana, nova-iorquina, do Brooklyn. Você consegue enxergar algumas situações similares entre a situação hoje do Brasil e dos Estados Unidos com a chegada de Donald Trump?
Bom, claro que há muitos elementos em comum entre os dois presidentes. E eu não vou falar de certas coisas, para mim, óbvias, mas eu acho que nem precisa entrar no assunto. Mas eu acho que tem uma diferença muito importante no Brasil comparado com os Estados Unidos, que nos Estados Unidos, nos centros urbanos, a votação para Trump geralmente era a minoria, a maioria, a grande maioria. Em cidades como Washington, Nova York, 80, 90% da votação foi para Hillary, não foi para Trump. Aliás, o Trump deve saber que ele não ganhou no voto popular. Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos? É muito interessante. Os estados mais rurais e mais pobres são exatamente os estados que estão elegendo uma figura como Trump. No Brasil, parece que é o inverso. Mesmo no Nordeste, nos estados onde a maioria da população votou em Haddad, que em certas cidades a maioria da população votou em Bolsonaro. E eu acho que isso por causa da presença da classe média nestas cidades. Então, de certa forma, o padrão de votação na população é diferente. E isso é muito interessante, porque os discursos dos dois, toda a maneira dos dois, é muito, muito parecido. Então, isso quer dizer que ele não representa necessariamente um tipo de mobilização social fixa. Eu acho que é variável. É uma figura que consegue captar os ressentimentos no lugar onde eles estão. Então, o Trump entendeu que o ressentimento era do branco pobre da região rural, a pequena cidade, etc. E o Bolsonaro, eu não sei, Bolsonaro nem sei, mas eu acho que ele entendeu de certa forma que o grupo mais ressentido era o da classe média e mesmo nos centros urbanos.
Perfeito. E para terminar, você acha que o que a gente pôde ver no passado, a gente consegue traçar uma tendência para o futuro com relação a tudo isso?
Bom, isso é muito difícil. O historiador tem que tomar muito cuidado para não para fazer a previsão em termos do futuro. Porque muitas vezes o passado o passado é um recurso para não repetir certos erros, mas eu acho que não é um recurso para entender o futuro. Mas eu acho que é importante a gente pensar como lidar com este problema do regionalismo, da divisão do país e como deixar mais claro que isso melhorar o padrão de vida para os pobres melhora a vida para todo mundo. E isto é necessário nos Estados Unidos, isto é necessário no Brasil. Isso não existe um lugar onde isto não é uma coisa
Necessário.
necessária.
Perfeito. Queria agradecer mais uma vez a presença da professora de História da América Latina e do Caribe na Universidade de Nova York, que se interessou muito pela história do Brasil, Bárbara Weinstein. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no
Okay.
RFI
De
Convida.
nada. Foi um prazer, Stefano.